Olá, investidores. Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Suno Notícias. Live das 19 horas, tradicional aí de todos os dias, que te conta o melhor resumo do mercado. Você, investidor, fica muito bem informado, entende o que mexeu com seus negócios, suas ações hoje. E claro, hoje é sexta-feira, a gente vai depois descansar, mas todos muito bem informados. Cumprimento todos que nos acompanham aqui todos os dias, no ao vivo, nas gravações, plataformas de áudio. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E claro, você que está chegando aqui hoje, se inscreva no nosso canal, participa ao vivo aqui com a gente do nosso chat. Já vou colocar aqui na tela, inclusive, um apelo. Se inscreva no nosso canal, gente, 62.988 inscritos. Vamos bater aí 63 mil hoje. Conseguimos, conto com vocês. Claro, vocês que já nos acompanham sempre, deixem o like aqui nesse vídeo. YouTube distribui mais esse nosso conteúdo. E claro, seus comentários também. Quero saber de onde estão falando, quais foram as suas percepções do dia, se está otimista ou pessimista com alguma empresa. Eu quero saber, deixa aqui seu comentário que eu já dou uma olhadinha. Bom, investidores, hoje nós olhamos para a Petrobras. Vocês sabem, discussão sobre política de preços, reoneração de combustíveis, política em si. Tudo isso gera instabilidade. A nossa bolsa brasileira não gosta de instabilidade. Bovespa reagiu mal hoje às negociações, aí envolvendo os combustíveis principalmente, os impostos sobre a gasolina. Bovespa fechou em queda forte hoje. A gente dá mais uma olhadinha nisso e entende o que aconteceu de fato. Também olhamos para os papéis da Vale, que derreteram, puxando mais ainda esse movimento negativo, uma possibilidade de um novo pedido de recuperação judicial da Oi para essa próxima semana. Já será que vai acontecer? Será que a Oi vai sair bem dessa? E claro, também um ano de guerra na Ucrânia. A gente vê quais foram os resultados, as consequências desse conflito, que ainda não parece ter fim, e como os países estão se mobilizando diante disso. Fiquem aqui comigo, não se esqueçam das inscrições, dos likes, comentários. Nossa vinheta vai rodar e a nossa conversa já começa. Boa noite, investidores. Sejam todos muito bem-vindos. Me lembrei de não dar bom dia dessa vez, porque vocês que nos acompanham na Morning Call sabem que eu sempre dou muito bom dia de manhã e de noite também quando eu estou por aqui. Mas estou vendo aqui os comentários de vocês. Gente, o Clayton sempre chega super cedo na Morning Call e na live das 19 horas aqui também. Obrigada pela sua participação. Um ótimo final de semana para vocês. Assim como o Marcos, que também sempre chega cedo, está sempre presente aqui. O Luiz Fernando deu boa noite para o Greg, mas hoje sou eu e pela as próximas duas semanas também. Espero que você goste aqui do nosso conteúdo, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. O Felipe dizendo boa noite, embaixadores e membros da diretoria. Gente, que diretoria que tá aqui? Obrigada aí, Felipe, eu gosto, sim, eu tô sendo a chefe aqui, no momento da ausência do Greg, o Lucas que o diga, Lucas que tá me ajudando aqui na live, coitado, está sofrendo. Stephanie Alexandre dizendo, suspense, se abriu o Greg que vem, tá, gente? Sou eu mesmo, não tem Greg aqui hoje, o Greg está repousando, se recuperando para voltar aqui com a gente. O Francisco Lourenço perguntando, hoje o mercado se assustou muito? Sim, o susto foi grande hoje, a gente vai dar uma olhadinha aí também. Tô vendo aqui os comentários de vocês, muito obrigada pela participação de todos, pelos comentários, continuem comentando que já já a gente dá mais uma olhadinha. Bom, vamos começar aí a nossa conversa, quero trazer primeiro o nosso fechamento. Ibovespa caiu forte hoje, 1,67% de queda aos 105.798 pontos. Eu já vou colocar aqui na tela, um segundinho, nossa matéria de fechamento para a gente entender aí o que puxou esse movimento negativo hoje. Meu mouse está muito lento, o Lucas vai me ajudando aqui. Bom, Ibovespa caiu 1,67%, 105.798 pontos. A gente consegue olhar aqui também trajetória do Ibovespa hoje, 1,67% de queda, na semana 3,47%, no mês 7,41% e no ano uma quedinha aí leve de 0,54%, quase 0,5% aí de movimento negativo para o Ibovespa neste ano de 2023, que está só começando, né? Bom, investidores, o dólar subiu hoje 1,24%, negociado a R$ 5,19, atingiu aí a máxima de R$ 5,20, quase R$ 5,21. Na semana, o avanço do dólar é de 0,72%. As maiores altas do Ibovespa ficaram aí com as aéreas, Azul, Gol subindo. Teve também Magazine Luiza subindo hoje, conquistando alguns ganhos, SLC Agrícola, Energisa. Quanto às quedas aí, ficaram aí com CSN Mineração, a própria CSN, Raizen, Alpargatas também. Todas essas empresas aí relacionadas, né? A gente viu a queda do minério de ferro hoje, que prejudicou a Vale. O petróleo subiu, o petróleo Brent especialmente, que é a referência para a Petrobras. A Petrobras tentou se segurar aí nesse movimento positivo do petróleo, mas não foi o suficiente. Hoje, a reunião entre o presidente Lula e o CEO da Petrobras, Jean-Paul Prats, era um evento esperadíssimo pelo mercado, e o mercado aguardava. Ocorreu às 9 horas da manhã, no mesmo horário da nossa live. Eu estava ao vivo falando com vocês, investidores, que a gente ia ficar de olho nessa reunião, que os resultados dela eram bem esperados para hoje, principalmente diante das discussões envolvendo as reonerações dos combustíveis, aí sobre os combustíveis, além das discussões sobre a alteração na política de preços da Petrobras. Inclusive, tem enquete aqui, eu quero saber a opinião de vocês. Será que essa política de preços deve ser alterada? Qual é a percepção de vocês, a opinião de vocês sobre esse assunto? No final da nossa conversa, eu dou uma olhadinha no resultado da nossa enquete. Bom, sobre a questão das reonerações, sobre os combustíveis, sobre a gasolina, tudo isso que a gente acompanha desde o final do ano passado, diante das eleições presidenciais, o ex-presidente Jair Bolsonaro editou aí uma medida provisória, tudo isso vem à tona agora novamente, né? A equipe econômica da Fazenda já sinalizou que o governo vai voltar a cobrar os impostos federais sobre os combustíveis a partir de março, né? Ex-presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que desonerava o PIS e COFINS sobre a gasolina e o álcool, foi editada aí por Bolsonaro e prorrogada pelo presidente Lula em 1º de janeiro até 28 de fevereiro, né? Bom, hoje é 24 de fevereiro e o mercado tá aí, e aí, vai voltar, não vai? Qual é a decisão sobre os combustíveis? Essa, inclusive, foi uma das primeiras discordâncias entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, logo no início do governo. Haddad havia dito que os combustíveis seriam reonerados novamente, ia voltar tudo ao normal, mas Lula veio aí, passou por cima de Haddad, falou não, não é bem assim, não, vai ficar assim até março. E agora, nessa semana mesmo, na quarta-feira, dia 22, o número 2 da economia, o secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, falou para o Estadão que até agora a decisão é pela reoneração. Mas ele trouxe aí, claro, uma fala dizendo, bom, tem outros fatores que não somente a economia que acabam impactando nessa decisão. A gente lê aí, entre linhas, que a decisão final é do presidente Lula. A gente sabe muito bem, inclusive, que essa aí uma das discussões que envolvem a política e a economia que podem gerar atritos no governo, né? A gente já tem algumas figuras aí da política discordando entre si, entre elas o próprio presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu trago aqui, inclusive, uma notícia de hoje, fresquinha, para a gente dar uma olhada. Vou colocar aqui na tela. Opa, Lucas! A presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, está defendendo rever a política de preço da Petrobras em vez de reonerar os combustíveis. O que vocês acham disso? Bom, contextualizando, a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, afirmou que a prioridade é, na verdade, definir uma nova política de preços para a Petrobras antes de rever essa questão sobre a tributação sobre os combustíveis, né? Desde outubro de 2016, no governo Michel Temer, vigora no país o preço de paridade de importação, o PPI, né? Que acompanha as cotações do barril de petróleo e do dólar. A mudança do preço do petróleo interfere, inclusive, no preço final para o consumidor do diesel, da gasolina, do querosene, né? Este é um modelo de política de preços que o próprio presidente Lula critica E não só ele, né? A sua equipe, os seus aliados também. Bom, eu vou colocar aqui na tela alguns destaques, já está na tela, a gente vai lendo juntos, né? A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, diz que definir nova política será possível a partir de abril, quando o Conselho de Administração da Petrobras, no caso, for renovado, com pessoas comprometidas com a reconstrução da empresa e de seu papel para o país. Ela escreveu nas redes sociais. Bom, ela falou aqui nesse tweet especificamente: antes de falar em retomar tributos sem combustíveis, é preciso definir uma nova política de preços para a Petrobras. Isso será possível, a partir de abril, quando o Conselho de Administração for renovado, como a gente leu aí. Bom, o presidente Lula está entre os críticos deste modelo. O indicado por ele para comandar a estatal, o senador Jean-Paul Prats, já sinalizou a possibilidade, inclusive, de rever a atual política, mas negou que haverá intervenção nos preços. Essa é uma fala bem importante, investidores, porque quando o nome de Jean-Paul Prats foi anunciado, o mercado ficou muito receoso com a questão da intervenção política, né? Durante o governo Bolsonaro também vimos aí algumas questões de dúvidas mesmo se Bolsonaro interviria na Petrobras, nos preços, diante da alta dos combustíveis, né? Não houve, de fato, aí uma intervenção direta, houve essa questão da desoneração dos impostos, e a gente vê agora, né, esse receio novamente com o nome de Jean-Paul Prats no comando da estatal, e com Prats e o próprio Lula discordando sobre a política de preços atual. Bom, Prates foi aprovado já membro do Conselho, presidente do Conselho de Administração da Petrobras, foi nomeado presidente interino até meados de abril, quando haverá aí uma Assembleia Geral de Acionistas para aí sim confirmar a sua presidência na estatal, mas a gente já sabe que isso está certo, né? Bom, a Gleisi Hoffmann afirma que a adoção do PPI, né, é inflacionária e só favorece a distribuição de lucros e dividendos, cuja parte correspondente é repassada à União. Ela diz: nosso desafio é equilibrar uma política de preços mais justa com a geração de caixa necessária para retomar e impulsionar os investimentos da Petrobras, fundamentais para o crescimento da economia, geração de empregos e de oportunidades. Isso também será possível a partir de abril, né? No governo anterior, na tentativa de conter as altas sucessivas dos combustíveis, Jair Bolsonaro retirou impostos federais sobre os itens. A desoneração sobre esses combustíveis vence na próxima terça-feira, 28 de fevereiro. Isso nos leva ao quê? A encarar aí um novo embate entre o ministro da Fazenda, a Fernanda Haddad, e a ala política no governo Lula, inclusive até o próprio presidente Lula, que está dividido sobre a sua decisão, né? Bom, de um lado, o ministro Fernando Haddad tenta evitar um novo revés e garantir a remuneração dos combustíveis. As estimativas da equipe econômica apontam para um ganho de 28,88%. bilhões de reais com o fim do benefício fiscal na semana que vem. Isso é se a medida for concluída, né, colocada em prática novamente. A medida, inclusive, faz parte do conjunto de ações anunciadas pelo ministro em janeiro para conter o desequilíbrio fiscal. Na outra ponta, porém, lideranças políticas temem que os impactos da ação sobre a inflação e a popularidade do novo governo, sobretudo na classe média, que é a faixa da população com maior resistência a Lula, e pedem mais tempo até que medidas para mitigar um possível avanço dos preços na ponta possam ser implementadas. Em uma tentativa de evitar uma repetição do episódio de janeiro, quando Lula determinou a prorrogação das desonerações contra a vontade de Haddad, a equipe econômica aposta na melhora do ambiente internacional como argumento para convencer o presidente a encerrar o benefício e trazer uma notícia positiva para as contas públicas. Bom, investidores, ficamos diante aí dessa questão. Tudo isso acabou pressionando hoje as nossas negociações na Bolsa, né? O assunto do retorno da cobrança de impostos federais sobre a gasolina volta a dividir posições na base aliada de Lula e a preocupação com o aumento da inflação, principalmente, né? Inclusive, hoje teve divulgação do IPCA 15, a gente já vai dar uma olhadinha. Tudo isso implica diretamente na popularidade do presidente do seu governo. Lembrando que estamos aí nos primeiros dias do governo, né? Esses 100 primeiros dias são um marco muito importante aí no governo, né? Em um novo governo, especialmente, e a gente está olhando para um presidente que está no seu terceiro mandato, depois de diversos eventos que ocorreram tanto em seus últimos mandatos, quanto no período que esteve fora da presidência da República. Portanto, a questão da popularidade para Lula nesse momento é um fator super, super importante mesmo. O mercado não gosta dessa instabilidade, não gosta de ver essa possibilidade de embates aí na própria equipe, né? Do presidente Lula, e as ações da Petrobras reagiram. Hoje a gente viu as ações preferenciais caindo aí, deixa eu colocar maiorzinho aqui para vocês verem comigo, ações preferenciais caíram 2,18% hoje aos R$ 25,97, na semana tem queda de 2,37%, no ano, alta de 13,31%. As ações ordinárias caíram 1,5% hoje, certinho aí. No mês, caem 2,76% e no ano, sobem 13,03%. Outro fator que também impactou aí as nossas negociações hoje foram as ações da Vale, né? A queda da Vale foi forte hoje também, assim como as mineradoras que fazem parte do Ibovespa, foram todas impactadas aí pela questão do minério de ferro, né? Nessa sexta-feira, a commodity registrou uma queda, que é na bolsa de Dalian, lá na China, recuou 0,22%, fechou aproximadamente em US$ 131,04 a tonelada. Vou colocar aqui na tela também as ações da Vale para a gente dar uma olhadinha. Gente, meu mouse está na pior, definitivamente. Vamos ver se eu consigo aqui. Foi. Vale caiu hoje também, queda de 2,20% aos R$ 85,04. No mês, a gente tem queda de 11,60% nas ações e no ano de 4,88%. Bom, investidores, nós vamos acompanhando aí essas empresas que têm o maior peso, né, no nosso Ibovespa, na carteira teórica do principal índice acionário aqui da nossa B3. Vamos dando uma olhada também na expectativa para o balanço da Petrobras na próxima semana. Ficamos de olho também nos dividendos da estatal, o que vai acontecer aí com tudo isso. Tem matéria completinha lá no suno.com.br/notícias, a gente dá uma olhadinha mais para frente, na semana que vem, sobre essa situação. Trazemos também entrevistados especiais para comentarmos aí sobre a estatal. Voltem na nossa enquete, comentem aqui se vocês investem na Petrobras, na Vale, se acham que vale a pena também. Bom, investidores, eu quero dar uma olhadinha para o IPCA 15, a nossa prévia da inflação de fevereiro, que foi divulgado hoje às 9 horas pelo IBGE, vou colocar aqui na tela. A volta às aulas, né, puxou a prévia da inflação, que cresceu em fevereiro. A gente entende aí quais foram os grupos, os setores que mais pressionaram essa prévia da inflação. E, claro, isso já nos traz uma tendência de alta para a nossa inflação oficial do país para fevereiro, né? O IPCA 15, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, cresceu 0,76% após uma alta de 0,55% em janeiro. Segundo os dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, o setor educacional foi o responsável por puxar o índice devido ao tradicional movimento de volta às aulas no início do ano, né? Segundo o mapeamento do IBGE, os reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo foram os principais responsáveis para o crescimento do índice no setor educacional. As maiores variações ocorreram no ensino médio, seguido do ensino fundamental, para a escola e creche, ensino superior, curso técnico e pós-graduação, por fim, né? Bom, dos 9 grupos mapeados, apenas o setor de vestuário apresentou uma queda nos preços de 0,05%. Eu não vi queda nenhuma, não sei vocês, mas para mim está tudo bem caro ainda. Bom, aqui os grupos completinham suas altas respectivas, que implicaram numa alta de 0,76% na variação do IPCA 15. Nos últimos 12 meses também, a variação foi de 5,63%, abaixo dos 5,87% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. IPCA 15, em fevereiro de 2022, foi de 0,99%. Bom, comentem aí para vocês quais setores estão mais caros e que está prejudicando o orçamento de vocês. A gente fica de olho, tudo isso, a gente vê o mercado reagindo também a esses dados de inflação não só aqui no Brasil, mas no exterior também. Hoje tivemos dados, né, de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, é um índice chamado PCE aqui no Brasil, são as letras PCE, o Índice de Gastos de Consumo Pessoal. Inflação ao consumidor nos Estados Unidos surpreendeu, veio em alta de 0,6% em janeiro, é o indicador mais observado pelas autoridades aí, dirigentes de política monetária do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano lá nos Estados Unidos. Claro, o Federal Reserve tem uma meta de 2% de inflação para o ano. Inflação está alta aí, né? O PCE veio em alta de 0,6% para janeiro. Em 12 meses, acumula uma alta de 5,4%, bem longe aí dos 2% que o Fed espera, e acima do dado do mês anterior também, que foi de 5,3%. É um aumento aí bem leve, né? Bem suave, mas que preocupa o Fed, preocupou o mercado também com a perspectiva de um Fed mais duro, né, de decisões de mais elevação de juros, né, para as próximas decisões é esperada ainda elevação de 0,25 ponto percentual, para as próximas três reuniões, pelo menos, é o que o mercado espera, né. Em dezembro nós tivemos uma elevação de 0,5 ponto percentual nas taxas de juros pelo Federal Reserve, agora nessa última reunião em 2023, que foi a primeira do ano, né, tivemos uma elevação de 0,25 ponto percentual, e essa elevação é esperada para mais três reuniões. Isso desagrada o mercado, investidores, a gente vê aí as economias mundiais, as maiores economias do mundo caminhando aí para um caminho, uma trajetória, né, caminhando para um caminho, uma trajetória de recessão, principalmente na Europa, a gente olha essa movimentação, os dados europeus preocupam bastante, mas claro, Estados Unidos, a maior economia do mundo, elevando juros, é algo bem preocupante para o mercado. A gente vê também essa realidade se refletindo nas Big Techs, as maiores empresas do mundo, que têm anunciado ondas de demissões aí consecutivas. A gente falou nessa semana sobre a Meta, a holding do Facebook, que vem demitindo bastante também. E esse resultado agora desse índice inflacionário aí nos Estados Unidos eleva as preocupações, as pressões sobre o Federal Reserve de aumentar as taxas de juros norte-americanas mais uma vez, e não só a sua elevação, mas elas ficarem elevadas por um tempo maior do que o esperado, né? Tudo isso prejudicou as negociações hoje. Quando o PCE foi anunciado, os índices futuros de Nova York passaram a cair, estenderam as suas quedas, né? Vamos ver como fecharam hoje. Vou trazer aqui para vocês. O Dow Jones caiu, o S&P 500 também caiu e o Nasdaq também caiu. Todos fecharam em queda, né, queda de mais de 1%, a queda mais acentuada foi do Nasdaq, de 1,69%, reagindo a esse movimento negativo da inflação. Não é só no Brasil que tem inflação, não, viu, pessoal? Tem bastante inflação aí pelo mundo. Bom, deixa eu ver aqui os comentários de vocês, já tô vendo que tem discussão, tem gente falando mal, tem gente falando bem, eu agradeço comentários de vocês. Gente, não culpem o Lucas, ele é um anjo aqui que me ajuda, que a gente bate cabeça às vezes, mas no final dá tudo certo. Comentário aqui do Weisner Marques, não sei se eu falei certo, desculpa, melhores notícias do mercado financeiro, obrigada pelo seu comentário. O Rick me defendendo aqui, obrigada pela participação. Marcos dizendo, a gigante do petróleo, Petrobras tem um grande alicerce, sigo confiante nos aportes. Sala de Minis dizendo que Greg pegou um atestado. Gente, literalmente um atestado. Tá de licença, coitado, se recuperando aí da cirurgia. Espero que tenha dado tudo certo, porque ele ainda não me avisou. Estou nervosa. Bom, boa noite para o Giovanni, dizendo que o Greg já sextou no hospital. Gente, vamos lá. Paciência com o nosso Greg, que daqui a pouco ele volta. O Rogério dizendo, o único que tinha competência para liderar o país em uma crise era o Bolsonaro, mas não quiseram. Será que era? Vocês concordam? Comentem aqui. Gente, sem polêmicas, tá dando tudo certo aí, vamos continuando aqui, deixem inclusive os votos de vocês na nossa enquete aqui, que eu vou ver os comentários, a gente vai se acostumando aqui, vai dando tudo certo, estamos caminhando juntos, daqui a pouco dá tudo certo aí, a gente vai se adequando aí às novas condições, porque eu também não estou acostumada a fazer live nesse horário, comecei 7 horas da manhã hoje, vocês sabem que a gente dá umas atrapalhadas aqui de vez em quando. Mas vamos falar de assunto mais sério agora, de assunto triste também, Guerra na Ucrânia está completando um ano. Como o conflito deixou a nossa economia global fragilizada, e não só a nossa economia, a humanidade, né? Bom, hoje faz um ano desde que a Rússia invadiu o país vizinho, a Ucrânia iniciou uma guerra. Uma guerra que não era prevista aí, tal como uma guerra, era prevista como uma invasão relâmpago, né? Uma ação rápida para ocupar o território. A Rússia achou que seria mais fácil, que não haveria tanta resistência da Ucrânia. E com essa previsão aí, né, de que fosse uma operação rápida, o conflito já se estende por 12 meses. Faz um ano certinho hoje, eu me lembro como fosse ontem, falei na nossa morning call também, lembro que acordei bem cedinho, porque eu começava cedo também, vi que a Rússia havia invadido a Ucrânia, o mercado começou a olhar para as negociações ao som de canhões, foi uma notícia assim devastadora, de fato, eu nunca pensei que cobriria uma guerra aqui, com tanto afinco como vem acontecendo há um ano já. Eu lembro que as primeiras semanas desse conflito foram de cobertura intensa aqui no Sul Notícias, e hoje que se completa um ano, a gente ainda está falando disso, né? Esse conflito deixou milhares de mortos ao longo do caminho, matou civis, matou militares também, mexeu com a economia do mundo todo, não só do leste europeu. Bom, nós sabemos que seus efeitos vão desde a crise de refugiados, a elevação dos índices de inflação, mudanças drásticas do comércio internacional de commodities, insumos também, claro, tudo isso vem encostando aqui na gente no Brasil, vem impactando a nossa economia, né? Os países emergentes acabam todos sentindo, a gente também vê a Europa sofrendo bastante, né? O setor energético bem pressionado, mas não só na economia, né? A ONU classifica a crise de refugiados ucranianos como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 18 milhões de pessoas precisaram deixar a Ucrânia. Somente em relação ao gás, que a Rússia era responsável por 41% do fornecimento para a União Europeia, houve uma enorme lacuna aí que os países ainda trabalham, né, para suprir essa questão. A Rússia exportava ainda a maior parte do carvão do bloco da União Europeia, com 47% das vendas sob a sua tutela. Era considerada a principal fornecedora de petróleo da Europa. Essa questão foi bem preocupante logo ali, após alguns 4, 5 meses da guerra. A Rússia era responsável por 27% das importações para a região. Com as sanções impostas aí desde o primeiro dia das invasões, a Rússia passou a vender o petróleo em maior volume para a China e para a Índia, né? Inclusive, hoje a China se manifestou, está tentando mudar sua postura diante do Ocidente, né? Vem enfrentando aí algumas tensões com os Estados Unidos, não quer maior repressão aí, portanto, até a China vem pedindo para a Rússia encerrar esse conflito, todo mundo ficar em paz, chega de guerra, né? Bom, a gente viu também o petróleo, né, oscilar bastante desde o início da guerra. O barril de petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, né, subiu 50% no início da guerra, rompeu os 120 dólares aí, ficou, aliás, no patamar dos 100 dólares por mês. Isso, claro, acabou como consequência, elevando os preços da gasolina. No Brasil não foi diferente, na Europa, principalmente, a situação foi mais crítica, né? Por fim, a OCDE também prevê que a guerra da Rússia na Ucrânia deve custar 2,8 trilhões de dólares de produção perdida à economia global até o final deste ano. Nós lamentamos bastante esse ocorrido aí, esse conflito, esperamos que termine, que todas as vidas perdidas, né, descansem em paz, que esse conflito se encerre, que as pessoas consigam voltar para casa. É uma situação muito triste, um país destruído aí por um conflito que a gente não vê motivação plausível, né, em questão alguma. Guerra é o grande mal aí dos séculos, né? Bom, investidores, ficamos aí com esse marco triste na nossa história, vamos acompanhando também, porque o conflito parece começar aí a ter um desenrolar de paz, de cessar fogo, mas não há nenhuma decisão concreta até então, e o mercado vai observando e reagindo a essas tristes notícias envolvendo esse conflito na Ucrânia. Bom, nós vamos acompanhando aqui, estou vendo os comentários de vocês, o Marcos dizendo que o Greg está só de olho na live. Gente, eu espero que ele esteja descansando de verdade, porque precisa, né? Bom, obrigada, Sala de Minis, pelo comentário. Walter pedindo likes para mim. Obrigada, Walter. Deixem os likes de vocês, as inscrições. Vamos chegar nos 63 mil inscritos hoje, hein? Eu conto com vocês. Temos notícias de empresas aqui também. Eu vou trazer bastante, bastante notícia mesmo, porque, olha, hoje é sexta-feira, mas o mercado não dá trégua para a gente. A vaca louca está solta, pessoal. Interpretem como quiser. Mas é a verdade, o caso foi confirmado no Pará, as exportações para a China foram interrompidas, exportações de carne bovina, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, diz que o caso no Pará é atípico e estará na pauta de viagem de Lula à China. Lula aí quer consolidar a relação do Brasil com a China, né, e vai viajar para o país em breve. O ministro da Agricultura disse que também falou com as autoridades chinesas aqui no país, disse que os secretários estariam dispostos, né, a viajar para a China para esclarecer a situação de uma maneira melhor. As amostras foram submetidas a testes no Canadá, um exame mais elaborado, mais sofisticado, para confirmar de fato se esse caso foi atípico, né, que se desenvolveu na natureza, ou se veio aí do consumo de ração contaminada, que é algo que nunca aconteceu no Brasil até então. Bom, matéria do Estadão diz que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, após se reunir com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o caso de mal de vaca louca em um bovino no Pará é atípico e que o assunto deve constar da pauta da viagem do presidente Lula à China, como mostrou o Estadão. O governo brasileiro tenta acelerar os protocolos sanitários para regularizar a exportação de carne bovina para o país asiático antes de Lula embarcar para um encontro bilateral com o presidente chinês Xi Jinping, previsto para o dia 28 de março. Bom, Alckmin diz, tem uma pauta específica que o Fávaro está cuidando muito bem, que é a questão de um caso de boi velho no Pará. Nós vamos aguardar o resultado na quarta-feira. Tudo indica que seja um caso atípico. Mas é importante a China... Mas é importante, né? Viu? A China é o segundo parceiro comercial do Brasil, declarou aí Geraldo Alckmin, né? Bom, de fato, o caso parece ter sido atípico, né? No qual envolve um único animal, é desenvolvido na própria natureza e não tem a contaminação do rebanho, né? Foram 160 cabeças de gado prejudicadas aí. Esse animal em si, que era um animal mais velho, foi abatido, né? E a gente vai acompanhando essa situação, como as empresas de frigoríficos e proteína animal foram reagindo a essa semana. Parece que o caso deve se estabilizar aí, toda essa situação, mas de fato o que o mercado quer ver é a retomada das exportações de carne bovina à China, que é o principal parceiro comercial do Brasil e um dos maiores exportadores aí de carne, né? As exportações de carne bovina para a China correspondem a 50% a 60%, é bastante coisa, impacta aqui a nossa balança comercial de fato. Bom, investidores, quero falar da Oi. Quem não aguenta mais falar de Oi, levanta a mão aí no chat, porque eu sei que tem muita gente. Oi, Americanas, IRB, tem umas empresas aí que estão super batidas já aqui pra gente. A Oi é uma delas, mas como não falar da Oi, investidores, com tanta coisa acontecendo, né? Bom, a Oi, segundo aí fontes, o mercado vai pedir sim uma nova recuperação judicial na semana que vem, em breve, após feirão com credores no carnaval. Matéria do nosso repórter Eric Matheus Neri para o Suno Notícias, que diz que menos de 3 meses após o término da sua recuperação judicial, a Oi voltará a bater na porta da justiça para pedir um novo processo de renegociação das dívidas. Segundo informações divulgadas hoje pelo jornal O Globo, o movimento ocorrerá em breve. E durante o carnaval, os executivos da empresa seguiram negociando um acordo para quitarem os débitos avaliados em 33 bilhões de reais. Segundo fontes do jornal, a ideia dessa nova recuperação judicial é apenas formalizar o acordo com os credores, que deverá ser completamente costurado no prazo de 30 dias. Atualmente, a empresa conta com uma proteção contra os credores emitida pela Justiça no início do mês. A Oi argumentou na ocasião que não tinha como pagar uma dívida de 600 milhões de reais e que sem essa proteção ocorreria o vencimento antecipado de quase totalidade da dívida financeira da empresa. Com o acordo e a nova recuperação judicial, a empresa estende os benefícios dessa proteção jurídica em vigor. Bom, a gente acompanha a Oi, né? Não tem muito o que saber aí. a empresa vai oscilando bastante. A gente vê a Oi passando pela melhor, pela pior. A gente nunca sabe quando a empresa está na pior, porque vem uma nova notícia e surpreende o mercado. Inclusive, se vocês acham que as ações da Oi sofreram hoje, se enganaram bastante, investidores. As ações da Oi ficaram pleníssimas, subiram 3,08% hoje, estão em R$2,01 aí no mercado, sendo negociadas hoje nessa sexta-feira. Quero saber aí quem investe na Oi, quem não aguenta mais ouvir falar da Oi. Tem muita coisa para acontecer. Esse assunto da Oi envolve aí uma recuperação judicial que se iniciou lá em 2016, foi concluída em dezembro de 2022, e aí quase 3 meses após essa conclusão, a Oi fala novamente de recuperação judicial. A Oi pediu suporte, né, apoio à justiça dos Estados Unidos, entrou em recuperação judicial lá, e aqui fica nesse vai, não vai, mas a gente espera, sim, na próxima semana, que a empresa anuncie e formalize seu pedido de recuperação judicial. A justiça, vamos acompanhando aqui, ficamos de olho em tudo isso. Bom, Banco do Brasil vai pagar juros sobre capital próprio bilionário. Se você investe, já comenta aqui que eu quero saber. R$1 bilhão em juros sobre capital próprio. O Banco do Brasil divulgou hoje. O valor dos proventos por ação será de 35 centavos. 35 centavos por ação do Banco do Brasil, pagos em 31 de março. Apenas investidores com ações do banco em 14 de março terão direito aos rendimentos. A partir do dia 15, não adianta mais, as ações serão negociadas ex-dividendos, né? Bom, o valor do juros sobre capital próprio, lembrando, tem retenção do imposto de renda na fonte, com alíquota de 15%, resultando em aproximadamente 29 centavos, quase 30 aí por ação, né? O dividend yield, o rendimento do pagamento, fica em 0,85%. No ano, o papel acumula alta de 21%. Já comenta aqui se você investe. Bom, por fim, a gente dá uma olhadinha na Ambev, né? Passou o carnaval, o ano começou, mas o ano para a Ambev começa, de fato, aí no carnaval, né? É o grande evento que potencializa as vendas da Ambev. Essa matéria do InfoMoney diz que as chuvas fortes podem ter impactado as vendas, mas os preços da Ambev trazem um bom sinal, né? As constantes revisões para baixo para os resultados do quarto trimestre de 2022, que serão divulgados no próximo dia 2 de março, quinta-feira, também impactaram a gigante de bebidas, com sinais de vendas mais fracas pelo clima mais ameno no final do ano, com a eliminação precoce também do Brasil na Copa do Mundo do Catar em dezembro de 2022. Nesse contexto complexo para a companhia, o primeiro ano de carnaval sem restrições relacionadas à Covid-19 era bastante esperado, uma vez que seria um potencial catalisador para o segmento de cerveja da companhia, e o JP Morgan colocou uma lupa nos principais direcionadores para as vendas da bebida durante os dias de folia. Em relação ao clima, as chuvas realmente representam um risco após uma prévia fraca de volume para o quarto trimestre de 2022, justificada também pelo mau tempo, apontam os analistas. Isso uma vez que o carnaval de 2023 foi o mais chuvoso em pelo menos 15 anos, ainda que, segundo os analistas, notemos que as chuvas intensas ficaram restritas a São Paulo e as temperaturas gerais estavam em linha com a média de 15 anos, em torno de 25 graus. Por outro lado, JP Morgan tem uma visão positiva sobre a estabilidade recente dos preços da cerveja, vendo isso como um sinal de que a indústria conseguiu sustentar preços em patamares elevados, alta de 21% na base anual, mesmo em um período em que os concorrentes se tornam mais agressivos em preços e o mercado geralmente é mais promocional. Bom, ficamos aqui com essa análise da Ambev após o carnaval. Aguardamos o balanço também do quarto trimestre, o compilado do ano aí para a Ambev. Comentem se vocês investem. Estou dando uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. A gente já passa para o resultado da nossa enquete e vamos todos sextar em paz aí, bem informados. Marcos dizendo que a Oi está virando um filme de drama. Haja problemas, né? Liper dizendo... tem que fazer uma faxina na Petrobras. Luiz Fernando dizendo que Oi é novela mexicana. Deixa eu ver o que mais aqui. Marcos dizendo a Oi tá osso, eu não tenho esse ativo, mas espero que ela se recupere. Bem empático, Marcos. Parabéns pela sua empatia. Bom, Libra dizendo, Banco do Brasil tem que ficar ligado. Rick, agradecendo as notícias. Eu que agradeço a sua participação, agradeço a participação de todos aqui. Vamos ver o resultado dessa enquete aí. A música já está no ar. Deixa eu colocar aqui a nossa enquete. Quero saber o que vocês acham da política de preços da Petrobras. Se tem que mudar, se não tem, não mexe nisso. Ou, ai, não sei de nada disso, não me interessa também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tivemos 225 votos. Muito obrigada pela participação de todos aqui. Minha primeira live oficial pelos próximos 15 dias. Só 15 dias, não se acostumem que o Greg volta, gente. Bom, perguntei: você concorda com a mudança na política de preço da Petrobras? 57% da nossa audiência foi clara, diz que não há necessidade. Já 21% diz que sim, é hora de mudar. E 21% diz que não sabe opinar, gente. Muitas pessoas não sabem opinar e é completamente normal. É um assunto difícil. Bom, para isso você se informa com a gente aqui no Suno Notícias. Dá uma olhadinha também no nosso site, suno.com.br/notícias. É atualizado aí ao longo dessa noite, do final de semana, da segunda-feira também. Bom, não se esqueçam da inscrição no nosso canal, dos likes. Dá uma olhadinha também no link que está fixado aqui na nossa descrição. Tem material gratuito sempre para vocês. Suno trazendo aí mais conteúdo para os nossos investidores sempre. 2023 está só começando, dá tempo de investir bem ainda nesse ano. Eu fico por aqui, mas segunda-feira às 19 horas eu estou de volta. 19 horas na segunda-feira estamos de volta com a nossa live tradicional das 19 horas do Suno Notícias. Fiquem com a gente por enquanto aqui no nosso canal. Teremos conteúdos especiais ao longo da semana. Sextou, Carol. Vamos descansar. Um abraço a todos. Obrigada pela participação. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.